Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo arquiva ação do ex-senador Expedito Júnior.
José Carlos Gratis perde nova batalha contra inelegibilidade.
Justiça do Rio volta a ouvir goleiro Bruno e o amigo Macarrão.
Boa noite. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da ação cautelar ajuizada pelo ex-senador por Rondônia, Expedito Júnior. Ele foi cassado em 2006 por compra de votos e abuso do poder econômico e teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral com base na chamada Lei da Ficha Limpa. Recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o recurso dele ainda não foi julgado naquela corte.
O ex-senador apelou ao STF pedindo a concessão de liminar para acelerar o julgamento de um outro recurso que tramita no tribunal, em que ele pede que seja encaminhado ao Supremo o recurso extraordinário por meio do qual contesta a cassação de seu mandato.
Alternativamente, ele pediu liminar para suspender os efeitos da decisão do TRE, que o considerou inelegível por 8 anos, a contar do término do mandato. Com a decisão da Justiça Eleitoral, ele fica impedido de disputar o cargo de governador de Rondônia no próximo dia 3 de outubro.
E no STJ foi negado o pedido de José Carlos Gratz, que queria mudar sua condição de inelegível para concorrer ao Senado. Repórter Sebastiana Amaral.
O ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do ex-deputado José Carlos Gratz, que pretendia mudar sua condição de inelegível, decorrente de uma condenação por improbidade administrativa, para que pudesse concorrer ao Senado pelo Partido Social Liberal do Espírito Santo. Ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz teve o mandato cassado sob acusação de corrupção. Ele é acusado também de envolvimento com o crime organizado. Sua candidatura foi barrada em julho pelo Tribunal Regional Eleitoral Capixaba, com base na Lei da Ficha Limpa, mas ele pôde continuar em campanha porque recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A decisão do ministro Luiz Fux diz respeito a um processo por irregularidades na administração da Assembleia Legislativa Capixaba. A sentença proferida no ano passado condenou o ex-presidente da casa e outros réus ao ressarcimento dos prejuízos financeiros e à pena de inelegibilidade por 8 anos, conforme prevê a lei.
Para exercer o direito ao voto no próximo dia 3 de outubro, os eleitores devem estar munidos do título de eleitor e de um documento oficial com foto.
Por isso, os eleitores que não estão de posse do título original têm até a próxima quinta-feira, 23 de setembro, para imprimir a segunda via.
Para isso, cartórios eleitorais espalhados pelo país estão fazendo plantões, inclusive aos fins de semana e feriados.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o afastamento de Ari Artuzzi da Prefeitura de Dourados, preso preventivamente desde o início de setembro. Repórter Caio Darcanchi.
A Justiça de Mato Grosso do Sul determinou via liminar que o prefeito de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Ari Artuzzi, seja afastado do cargo. Ele está preso desde o dia 1º, sob acusações de chefiar um suposto esquema de fraudes e desvio de verbas na administração municipal. Vídeos divulgados na internet e na televisão mostram o político contando maços de dinheiro de empreiteiras que venceram licitações fraudulentas da prefeitura. Para o desembargador Claudionor Miguel Duarte, que determinou o afastamento, a permanência de Ari Artuzzi na prefeitura de Dourados é uma afronta à lógica diante de todas as acusações existentes. A justiça determinou também o sequestro dos bens do agora prefeito afastado e da esposa dele. Os bens têm valor estimado em aproximadamente R$1 milhão.
O goleiro Bruno Fernandes e o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, foram ouvidos hoje pelo juiz José Matos Couto, da primeira vara criminal de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Bruno e Macarrão são acusados de lesão corporal e sequestro de Elisa Samúdio. Eles teriam tentado obrigar Elisa a fazer um aborto em 2009, fato registrado por ela em uma delegacia.
Durante a audiência, Bruno permaneceu calado e chegou a passar mal. Já Macarrão disse que Bruno tentou se matar várias vezes durante esses 70 dias em que estão presos. Logo após a audiência, os dois voltaram para o presídio de Bangu 2, onde esperam transferência novamente para o presídio de Contagem.
Em Minas Gerais, Bruno e Macarrão são réus no processo que investiga o desaparecimento e suposta morte de Elisa Samúdio.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.